Olá, bem-vindos ao podcast Uma Vida Mais Fértil, com Joana Folgado e Andreia Trigo, duas mulheres que se juntam para dar voz a um tema, o da infertilidade, que é tantas vezes vivido em silêncio. O podcast onde encontras toda a informação e apoio para viveres uma vida mais fértil. Se queres ficar a par de todas as nossas iniciativas, segue-nos nas nossas redes sociais, em Vida Mais Fértil, ou no nosso site www.umavidamaisfertil.com. Obrigada por estares aqui connosco.
Neste episódio, Andreia Trigo está à conversa com Joana Freire para aprender sobre a história da Joana e como o seu diagnóstico de MRKH transformou a sua vida. Falamos sobre o momento do diagnóstico, relacionamentos e a vontade de apoiar outras mulheres com MRKH. Falamos ainda do início da vida mais fértil, o que fez Joana sair deste projeto para se dedicar a outro com um significado muito especial para a sua caminhada. Joana, bem-vinda ao podcast Uma Vida Mais Fértil. É com um grande prazer que te tenho aqui de volta e que podemos pôr a conversa em dia, mas acho que é importante nós termos-te aqui de volta, porque tantos dos nossos seguidores têm perguntado o que é que aconteceu à Joana Freire, nós queremos saber o que é que ela anda a fazer. Portanto, nós achámos que se calhar era uma altura perfeita para conhecer um bocadinho mais a tua história e também para saber o que é que tu andas a fazer. O que é que achas?
Acho que é uma ideia excelente. Andreia e Joana também, não é? Em primeiro lugar, quero agradecer por me terem convidado, porque afinal Uma Vida Mais Fértil também foi assim uma ideia das três e que começamos as três com um projeto que foi um encontro com muito trabalho por trás desse encontro, com muitas ideias, com muita conexão também entre nós, e foi um momento muito, muito feliz. Aquele dia foi um dia muito feliz. Eu nunca pensei que também, confesso, que Uma Vida Mais Fértil fosse crescer como cresceu, porque isto começou com um eventozinho, com um projeto, e vocês agora estão com uma dinâmica fantástica e a fazer um trabalho espetacular na área da infertilidade. Mas o que é que aconteceu a certa altura? Eu também sou voluntária na APF, faço parte da direção da Associação Portuguesa de Fertilidade. E não seria correto eu manter-me com Uma Vida Mais Fértil, que agora até ganhou também uma estrutura, não é? E manter-me na APF. Não seria correto nem para Uma Vida Mais Fértil, nem para a APF. E então eu tive de optar. E eu trabalho já com a APF, já se calhar há mais de 4 anos, por volta de 5 anos. E tenho sido uma das pessoas que tem tentado que a gestação de substituição fique acessível a todas as mulheres em Portugal. Não só às mulheres que têm a nossa doença de MRKH, mas a qualquer mulher que necessite de recorrer à gestação de substituição. Então eu optei por ficar com a APF e continuar a trabalhar com elas. Pronto, foi uma decisão, não foi fácil, confesso-te, mas que tinha de ser feita. Então pronto, acabei por sair de Uma Vida Mais Fértil, mas vou acompanhando sempre o vosso trabalho e dou-vos os meus parabéns e fico muito feliz de ter feito parte daquele arranque inicial, do sprint inicial, e vocês depois continuaram a maratona e que continuem.
Olha, Joana, tu has de sempre fazer parte da Vida Mais Fértil. E essa tua paixão pela gestação de substituição tem a ver com a tua própria história de infertilidade, e gostavas de voltar ao início para nos contar como é que começou, quando é que tu descobriste que havia um problema?
Sim, eu descobri aos 17 anos esta síndrome. Eu na altura tinha um namorado onde nós, como é normal, não é? Quando qualquer casal que começa a namorar, começa a explorar o corpo e quer ter relações. Então nós tentávamos N vezes ter relações e nunca dava. Mas nós pensávamos, tipo, somos novos, ainda não sabemos, conhecemos bem o nosso corpo. Depois eu perguntava às vezes ao médico da minha mãe, assim, entre portas, quando a minha mãe ia ao ginecologista, ai doutor, não consigo. E ele dizia-me sempre, Joana, relaxa, pode ser o ímã. que pode ser muito forte e que, pronto, que não estejam a conseguir romper. E pronto, lá íamos nós, tentar, associado a isto. Havia uma ausência de menstruação, que não é muito, pronto, comum, com 17 anos, uma mulher ainda não ter a menstruação. Então, estes dois fatores começaram a ecoar muito na minha cabeça. Eu pensei, não, eu tenho de mesmo de ir à ginecologista, porque não, alguma coisa aqui que não está bem. Pronto, então foi quando decidi ir à ginecologista, que fui com a minha mãe, mas neste dia pedi para ela ficar na sala de espera, porque eu já era tipo, super crescida, não é? Ir à ginecologista com a mãe, o que seria, não é?
Claro.
Então, a mãe ficou na sala de espera, a aguardar que eu saísse. Então, lá vai a Joana. Super cheio de medo, né? Nunca tinha ido à ginecologista, ainda para mais falar de uma coisa também tão íntima, não é? Que é a nossa sexualidade, a primeira vez. E a médica, pronto, quis-me observar. Então lá vou eu, ponho as perninhas lá naqueles apoios que os médicos têm e a médica tenta colocar um simples cotonete, que à partida deveria correr bem, não é? Qualquer canal vaginal ia conseguir acolher aquele cotonete. O meu não. Assim que a médica tenta colocar, não entra. Mas eu nem estava a perceber bem da situação. A médica estava lá a observar, a tentar, e depois só se vira para mim e diz-me assim: a Joana não tem vagina.
Oh, meu Deus, assim?
Assim, sabes, André? Assim, a Joana não tem vagina. E eu, assim, como assim? O que é isto, não tem vagina?
E tu estavas ainda lá deitada, com as pernas no ar?
Eu estava lá deitadinha, não é? A senhora à minha frente, olha, até pareceu ver a imagem. A médica à minha frente, olha, não consigo lembrar da cara da médica, do nome da médica, eu acho que a minha mente fez tipo assim um reset, sabes?
Pois.
Não consigo mesmo, só sei que foi em Sintra a consulta e não sei mais, tipo, mais nada, tipo, nome, nada, minha mente apagou por completo. E pronto, é assim que é dado um diagnóstico a uma mulher que não tem o canal vaginal.
E na altura quiseste chamar a tua mãe ou como é que...
Ai, de imediato, eu comecei a chorar, tipo compulsivamente, sabes, as lágrimas a caírem, e eu só disse, por favor, chame a minha mãe que está na sala de espera.
Olha, foi tal...
Entra, assustada, não é?
Pois.
Também aconteceu o mesmo.
Tal e qual, também entrei a pensar, eu sou grande e forte, isto é uma coisa fácil, e quando, assim que eles dizem que há um problema, eu quero a minha mãe.
Sim, mas eu hoje em dia ponho-me a pensar, naquele momento eu só penso assim, como é que esta médica não teve a sensibilidade de tentar perceber como é que a Joana chegou até aqui? Ela veio sozinha, ela veio acompanhada, como é que esta mulher, que não vai sair a mesma depois de eu lhe dar esta notícia, não vai sair a mesma mulher a sair da porta daquele consultório, como é que ela vai para casa? Tem alguém? Não tem? Sabes?
Sim, porque
Hoje em dia
é aquele
foco
momento em
muito
que a vida
assim.
muda para sempre.
Completamente. Eu lembro-me de vir no carro mais a minha mãe e a gente vinha completamente desorientadas, desnorteadas. A gente só pensa, o que é isto? A gente vai para uma consulta e vem de lá com o mundo virado ao avesso. É ir para casa, é dizer aos de casa, ao meu pai, à minha irmã. Sabes? A tua vida a partir daquele momento. Esquece, mudou tudo. E ainda mal eu sabia do que estava para vir, porque naquele dia a médica só me disse: a Joana não tem vagina. Então pronto, depois
Não
lá
explicou mais
comecei.
nada.
Não explicou mais nada. Só me encaminhou depois para outro médico. Depois fui para o Garcia da Horta, onde comecei a fazer a ressonância magnética, onde depois fui para ter com a doutora Ana Pinho, pronto, e que era da reprodução humana, e foi esta médica depois que me encaminhou para o doutor Godinho. Pronto, quando cheguei ao doutor Godinho, já sabia, pronto, que não tinha o canal vaginal, que a nível de vulva, que estava lá tudo, o orifício também do canal vaginal também está lá, o olho nu, consegue-se ver isso tudo, mas depois não há profundidade, e que não tinha útero. Pronto, e quando não tinha útero, a médica, pronto, nesse momento também disse que a questão dos filhos, que era algo, pronto, impossível, que eu não ia conseguir gerir, mas que tinha ovários que funcionavam. Pronto. Então, quando eu saí desta médica para ir ter com o doutor Godinho, eu já ia com o diagnóstico. Chego ao doutor Godinho, que eu costumo dizer que é o nosso anjinho, Claro, o Dr. Godinho já conhecia este caso, o Dr. Godinho já conhecia a Andrea Tri, porque já a tinha operado, acho que há um mês, ou há um ano, ou dois anos antes, e é o Dr. Godinho que me leva a esta pessoa maravilhosa que tu és, Andrea, porque tu tiveste um papel fundamental na minha jornada. E eu já disse isto N vezes e continuo a dizer, porque foi mesmo fundamental ter alguém para falar sobre a doença, porque não foi um caminho tão sozinho e ajudou-me imenso. E esta vontade, às vezes, que eu tenho de fazer mais coisas na área de MRKH, acho que foi muito também se calhar uma inspiração tua e de eu saber o apoio que foi naquele momento de falar com outras mulheres, sim.
Eu acho que é daquelas situações que a gente nunca sequer considera sequer que é possível nascer sem vagina ou sem útero, não se fala sobre estas coisas. E há aquela sensação quase que, será que eu sou a única no mundo? Será que há outras mulheres como eu? Que receios é que te estavam a passar pela cabeça naqueles momentos em que estavas a descobrir?
Olha, naquela altura de descobrir, eu confesso que a questão de não ter filhos teve um impacto grande. Contudo, a minha preocupação maior era mesmo ter o canal vaginal para me sentir uma mulher normal ou para me sentir igual, porque isto depois também toca aqui noutras questões, que é questões da inferioridade. Às vezes nós, por natureza, mesmo uma mulher normal, por vezes em algum momento da sua vida vai sentir essa inferioridade, mas eu não sei se nós roquitanskis isso não nos pode afetar um bocadinho mais, pronto. E eu confesso que isso sentia-me bastante inferior relativamente às outras mulheres.
Eu acho que sim, eu senti-me diferente, não é? E eu era como tu, eu não gostava, afetou-me, não consegui ter filhos, mas eu queria ser normal. E conseguir ter um canal vaginal era aquela parte que nós conseguíamos resolver, não é?
Sim, que normalizava mais, não é? A nossa situação.
Pois.
E até mesmo também a nível de autoestima, da pessoa se sentir mais segura, de tudo. Portanto, a minha preocupação maior naquele momento era mesmo fazer a operação, tentar perceber o caminho que eu tinha de passar, como é que era a operação. E pronto, esse ano foi assim um bocadinho, 2004 foi um ano de desafiando, no sentido que eu descobri em fevereiro, março, e só fui operada em dezembro.
Ainda foi muito
Parecendo que
tempo de
não.
espera.
Sim, e fui operada no dia 30 de dezembro, sabes? Foi mesmo terminar aquele ano e vá lá, começar um novo ciclo. E parecendo que não, durante um ano estás a acordar, aliás, eu ainda hoje acordo a pensar que sou raquitança, que não posso ter filhos, que ainda hoje isto me acontece. Mas hoje já sinto outra maturidade e sinto-me mais forte. E naquela altura, aquele ano foi muito desgastante também por isso, porque a nossa mente, não é, está sempre naquele registro, à espera de uma operação que só vai acontecer em dezembro, entre análises, ecografias, ressonâncias magnéticas, pronto, todos os exames necessários. Foi um ano assim muito, muito
E
duro.
estavas na escola?
Estava na escola.
No
Estava na
secundário, como é que
escola.
foi gerir a vida normal, não é? A vida fora dos problemas de fertilidade com tudo o resto?
Olha, na escola eu na altura lembro-me que só contei acho que a duas amigas. Mais ninguém assim sabia. E pronto, não me afetou muito. Afetou-me um bocadinho mais depois da operação, porque tive de faltar 15 dias, ou seja, os primeiros 15 dias de janeiro acho que não fui, primeiro 15 ou 3 semanas, acho eu. E depois obrigou-me a uma logística de dia-a-dia completamente diferente, porque nós, depois da operação, temos de usar o MOL de 24 horas. Então eu tinha de pôr o MOL de manhã e só o tirava, pronto, ou melhor, não o tirava, só o tirava para ir à casa de banho. Na escola tinha de ir à casa de banho dos professores, que era onde havia bidé, então eu tirava o molde, lavava e voltava a pôr, depois desinfetava os espaços todos para também para ter cuidado, para não apanhar nenhuma bactéria. E essa logística também foi assim um bocadinho, até porque nunca ninguém podia ir à casa de banho dos professores, aquela casa de banho era só para os professores e a Joana tinha
Tinha
autorização
acesso,
para ir.
pois.
Eu acho que na minha turma ninguém soube ao que é que eu fui operada, devo ter dito que, por acaso já não me recordo, mas devo ter dito que foi alguma coisa dos intestinos ou assim. Havia duas professoras que sabiam, pronto, sabiam do meu caso e até me foram visitar ao hospital. Mas essa mudança também não foi fácil, porque tu sabes que estás sempre 24 horas ali com uma coisa no pipi, não é? Tens a tua vida.
Olha, para as pessoas que nos estão a ver, que provavelmente não têm MRKH, o molde é quase como se fosse um dildo, não é? É assim.
Sim.
É
Nós
como se.
começamos com um molde mais fofinho, molinho, que era para conseguirmos estar sentadas e fazer a nossa vida normal, pronto. A cuequinha, eu usava a cueca e depois uma cinta para ficar mais confortável e o molde não descaí, porque como é com o intestino, nós passamos assim muita mucosa, ou seja, ficamos muito ali lubrificadas e às vezes o molde acabava sempre por cair, então era preciso fazer ali um reforço. Mas depois, o segundo, quando passamos para usar o molde só à noite, sim, é um dildo, esse foi atormento de choque. Lembra, tu que foste comigo
Sim.
à sex shop. Olha, eu nesse dia vinha tão desorientada. Eu apanhei o comboio e fui ter contigo a Lisboa. Eu vinha tão desorientada que entrei no comboio para Miracintra e cheguei a Miracintra e percebi que estava no comboio errado, tinha de apanhar o que dizia só Sintra. Mas
Sim.
eu vinha tão desorientada. Eu cheguei ao Cacém e lembro-me de ver as pessoas todas a saírem do comboio a pensar: credo, mas vai tudo sair aqui, vou só eu sozinha para Sintra. Isto não é muito comum. Quando o
Pois.
comboio começa a andar, eu vejo, estou no comboio errado. E eu estava completamente, tipo, desnorteada.
Porque isso é outro problema que, pronto, não é uma cirurgia que é feita muito, não é muito comum, não é? Então, teoricamente, nós devíamos ter uma prótese vaginal que seja um dispositivo médico, não é? Que seja certificado, mas não existe, não foi isso que aconteceu, não é? Portanto, nós
Não
tínhamos.
há, exato, não, digamos que não há nenhum recurso adequado à nossa necessidade. Então, o recurso que nos dão é vai à sex shop, compra um dildo, depois corta o dildo e
Ou
temos que pôr o.
também, exato.
Sim, e isso também foi muito duro, essa fase. Aliás, ter de pôr o molde, o segundo molde, olhar para aquilo, pilinha, ainda nem ter começado as relações sexuais, também mexe muito, mexe muito.
Olha, e esse processo de recuperação em que tu estás a usar 24 horas e depois usas só à noite, quanto tempo é que demorou?
Olha, não te consigo precisar assim ao certo, mas eu lembro-me que o de 24 horas, eu acho que ainda usei para aí um mês ou mais, e depois passei para o de só à noite, o molde só à noite, todos os dias à noite, e depois, quando iniciei as relações, ia alterando. Quando tinha relações não era preciso pôr, e quando não tinha, ou dia sim, dia não, depois punha o molde. É como se vamos fazendo um desmame.
Pois.
Mas o ideal é mesmo depois começar a ter relações para o próprio canal também não descer e pronto, e a pessoa também usufruir de todo o prazer
Claro.
que é.
Olha, e a partir de que momento é que tu começaste a sentir que essa fase, essa parte do MRKH estava resolvida?
Ai, desde que eu descobri, só depois passado 9 anos. Eu tive 9 anos em aceitação, ou seja, não falava, falava com alguns amigos que tinha mais confiança e ia partilhando, mas falar assim abertamente, só passando 9 anos, porque até lá não me sentia preparada, não conseguia. Mas depois também é engraçado, porque o caminho que nós vamos fazendo, e por isso é que eu defendo tanto a questão da partilha, porque a partir do momento que eu percebi que a partilha tem muito poder e que nos ajuda muito. Eu baixei também um bocadinho a guarda e isto tudo também juntando à questão da aceitação e da pessoa falar de si como é, sem ter medo
Pois.
e partilhar a sua história. Então, quando eu descobri isso ajudou-me imenso, para eu fortalecer,
Pois.
para não ter medo de contar, olha, até mesmo para me expor. Depois houve ali também uma altura que acabei por me expor, também pela questão da estação de substituição, e a mim não me fazia sentido Mas isto é a minha atenção. Eu respeito a todas as pessoas que não conseguem e que, pronto, que não conseguem dar a cara. A mim não me fazia sentido eu estar a abordar um tema e não aparecer eu, a Joana, as pessoas conhecerem-me, verem-me. Eu tenho um corpo, tenho alma e para mim isso foi sempre muito importante. Eu afirmar-me, ou seja, não vou ter medo daquilo que sou.
E achas que isso também ajudou no processo da autoaceitação, do amor próprio?
Sim, muito, muito, muito.
Porque muitas vezes quando partilhas, não é? Acho que nós temos sempre receios, o que é que as pessoas vão pensar, o que é que as pessoas vão dizer, mas raramente acontece algo negativo, não é? Acho que às vezes pode haver comentários nos meios sociais de um ou do outro, mas...
Sim. Eu lembro-me que uma vez fui à TVI e houve lá um senhor que veio dar um comentário completamente estúpido, completamente estúpido. Mas a verdade é, para já aquela pessoa era super ignorante, desculpa estar-te a dizer isto, era mesmo, porque o comentário foi mesmo tolo. E depois tu pensas, eu não escolhi ser assim, não escolhi, não é? Portanto, não é uma opção nossa. A partir do momento que eu nasci assim, eu vou ter de me aceitar e vou tentar digerir isto e tentar ajudar também outras mulheres, e não deixar que o comentário dos outros, me afetem. Ou seja, temos de estar muito seguras de nós próprias. Tem de haver muita segurança. Mas às vezes nem sempre é fácil.
Pois.
Mas temos de pensar é que efetivamente não é uma escolha nossa. Que nós somos assim e que não podemos fazer nada. Aquilo que podemos fazer é viver da melhor forma e sermos felizes, acima de tudo.
Olha, Joana, e com relacionamentos, achas que o momento em que o Tico aparece na tua vida é uma altura em que tu também já estavas melhor contigo própria? Ou como é que foi? Como é que isso aconteceu?
Sim, é assim. Eu acho que o Tico só me chegou. O universo só me pôs o tico na minha vida, efetivamente, quando eu já estava resolvida em vários sentidos. Resolvida de relacionamentos anteriores, que não estavam ainda bem resolvidos e fechados. Resolvida a nível da mulher que sou e daquilo que quero e daquilo que eu acredito. Mas a partir do momento que conheci o Tico, claro que a minha vida mudou. E muito, porque eu senti o que é efetivamente ser amada. Eu sinto-me uma mulher perfeitamente normal, mesmo a nível ou seja, das relações, do ato sexual, de tudo. E depois eu tenho uma abertura muito grande com o Tico e eu pergunto, olha, mas é normal, como é que é as relações? Porque a pessoa depois tem esta
Os receios.
e assim, e eu sinto-me perfeitamente normal. A nível também de filhos, ele compreendeu, pronto, e vamos ver se o universo depois também nos vai proporcionar esse momento ou não, de sermos pais.
Olha, e foi por causa dessa relação que tu pensaste em dedicar-te mais à gestação de substituição, ou foi um desejo que já veio de antes?
Olha, eu acho que só começou assim a chamar mais a questão da maternidade. Quando eu cheguei aos 20, acho que foi 28 por aí, e depois, passados uns tempos, conheci o Tico, e claro que esse desejo fez-me ainda mais sentido. Fez-me ainda mais sentido. Então foi quando eu comecei a tentar perceber quais eram as alternativas, porque na altura, como eu disse há pouco, com 17 anos, a minha prioridade não era ter filhos. Ou seja, eu
Claro.
queria fazer outras coisas, queria ir para a faculdade, queria estudar, queria viajar, queria conhecer outras coisas, não queria aos 22 ter uma criança, não, isso nunca foi meu desejo. Mas efetivamente, quando tu depois encontras alguém que amas de verdade, a visão que nós temos da vida muda e depois passa também muito pela questão da maternidade. Mas é engraçado que eu, antes de conhecer o Tico, já andava aqui um bocadinho na minha batalha, na minha luta da gestação de substituição. E pronto, que atualmente está parado. Esta situação do Covid também não veio ajudar. Mas eu acredito que nós vamos ter novamente a lei disponível a todas as mulheres.
Olha, mas já houve algumas vitórias ao longo destes anos, que já passaram alguns.
Sim, é verdade, conseguimos dar assim, eu digo, costumo dizer que é grandes passos, apesar de ela ainda não estar totalmente disponível, né? Porque não está, conseguimos grandes passos, é verdade.
Olha, e tu escreveste um livro que eu tive o prazer de ir ao lançamento do teu livro na Assembleia da República. Conta-nos um bocadinho sobre o livro
E
e como é que as pessoas podem.
o teu testemunho
Sim.
também está lá. Eu conto sempre contigo, estou sempre a chatear quando é estas coisas. Olha, o livro também foi assim um desejo muito grande de dar voz, não só a nós, mulheres MRKH, mas a qualquer mulher que tem o sonho de ser mãe. E então eu pensei no livro em três pilares. No nosso, não é? De MRKH. Mulheres por alguma doença, cancro ou outra lesão, tiveram de retirar o útero, ou mulheres que têm útero, mas que não conseguem levar a gestação até ao fim, que ainda há uma percentagem de infertilidade inexplicada. Pronto, então, tenho testemunhos, vários testemunhos assentem nestes três pilares, e depois também pedi apoio aos médicos para falarem em cada tipo, pronto, de infertilidade. A questão da endometriose, infertilidade inexplicada. Pedi também ao nosso doutor Godinho que explicasse a questão de MRKH. E depois falo também na questão da maternidade. Pronto, acima de tudo, foco mais na gestação de substituição, sendo que a adoção também é possível. E há testemunhos no livro de mulheres que recorreram à adoção para concretizar o seu sonho de maternidade. E é muito assente, pronto, nesta visão assim um bocadinho mais alargada da infertilidade. E o título, eu acho que está muito giro, porque é o que é uma viagem que não escolhemos, e depois é histórias sobre a infertilidade. O livro está à venda online na FNAC, na Bertrand, podem também comprar diretamente à Associação Portuguesa de Fertilidade, e o dinheiro do livro reverte para a associação. E pronto, o meu desejo é mesmo continuar a conseguir dar voz a uma doença que muitas vezes é vivida em silêncio, que não há muita partilha, e não tem de ser assim. A infertilidade não tem de ser um caminho tão duro. Nós já sabemos que é duro, há muita coisa que está envolvida, não é? Mas não tem de ser assim tão duro. E a visão que eu tenho é que nós temos mesmo de nos unir como mulher, como casais, temos de nos apoiar uns aos outros. Eu gosto muito de falar na questão da partilha, que eu acho mesmo importante, porque há pessoas que estão a passar pelo mesmo que nós e nós não sabemos, ou até outra pessoa que está a passar o mesmo que eu e eu não tive coragem de falar, e a outra pessoa fala e eu identifico-me e cria-se logo ali uma grande empatia, não é? E a pessoa pode dizer: olha, eu estou a passar o mesmo, como é que tu fizeste, como é que podem-se trocar estratégias. E sabes uma coisa que também é muito muito bonita, e isto fascina-me mesmo, mesmo, mesmo no mundo de MRKH, é que eu tenho conhecido pessoas maravilhosas, maravilhosas, desde raparigas também, ou mulheres que são roquitânsicas, desde médicos, desde tipo enfermeiros, ou mesmo em outras áreas da saúde. Consegue-se criar amizades, sabes? Que de outra forma eu nunca ia ter esta amizade. Olha, como tenho contigo, como tenho com outras mulheres, e às vezes costumo lhe dizer: tá, nem ser roquitânsica que nem tudo é mau. Já viram? Se nós
Exato.
não tivéssemos esta doença, eu nunca vos conhecia. E eu acredito que tenho ali mesmo amizades para a vida, sabes? Se eu tiver alguma situação relacionada com o Rokitansky, imagina: olha, estou a sangrar imenso, tive relações sexuais, estou a sangrar, isto já te aconteceu, não te aconteceu, é normal, não é? E
Olha,
acabamos por criar uma comunidade muito interessante.
Joana, parece que uma pergunta difícil. Se tu pudesses mudar e não ter esse diagnóstico, era algo que tu farias? Ou achas que chegaste a um momento em que, não sei, tens alguma aceitação e que te deu algum sentido para a vida?
Não mudaria em nada, 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 mesmo. Se calhar a forma como eu lidei em alguns momentos ao longo desta jornada, aí sim, se calhar mudaria. Mas agora, se me perguntasses, gostavas de nascer Rokitansky ou... Rokitansky tem sido uma lição para mim. Uma descoberta fascinante.
Sim, acho que és um exemplo de força. E acho que tens feito tanto trabalho para apoiar as mulheres com MRKH em Portugal. Antes de eu te deixar ir, porque eu sei que tu tens um Instagram Live, daqui a nada, diz-me, como é que as pessoas te podem encontrar e receber apoio para a MRKH?
Olha, eu antes tinha um blog, que era o blog Amarte, só que entretanto já não tenho, porque não estava a conseguir gerir o trabalho do blog e o meu trabalho. Trabalho a 100% numa instituição e estava a ser muito difícil para mim conciliar tudo. E isso estava-me a fazer com que eu me sentisse irresponsável e que não conseguia estar a levar este projeto. Então eu optei mesmo por não ter o blog, mas continuar com a página do Instagram, que é do Amarte Blog, onde eu vou partilhando coisas sobre MRKH, onde vou fazendo lives. Por exemplo, agora estou a fazer uma jornada de lives com mulheres que apoiam mulheres, onde nós temos uma conversa super descontraída, pode ser uma mulher com infertilidade ou não. Por exemplo, estes dois lives, incluindo o dois que vou fazer, é com uma mulher que não tem infertilidade, mas que tem uma história espetacular e que vai contribuir muito também para inspirar outras mulheres. E depois tenho a minha página normal do Instagram, Joana Freire, e que qualquer pessoa, Rokitansky ou não, pode recorrer naquilo que eu conseguir, eu ajudo. E tenho muito presente para mim que eu quero estar ao serviço destas pessoas, destas mulheres, e que quero ajudar naquilo que eu conseguir.
Obrigada, Joana.
Obrigada eu pelo
Foi um
convite.
Prazer. Olha, um abraço muito grande e espero que a gente se possa encontrar cara a cara em breve.
Sim.
E beber um café e um pastel de nata.
Sim. Obrigada, Andreia e Joana. E continuem. É preciso. É preciso todo esse trabalho. É preciso.
E por hoje é tudo. Obrigada por teres ouvido este episódio. Deixa-nos os teus comentários, sugestões e perguntas. Estamos aqui para te ajudar a viveres uma vida mais fértil. Segue-nos nas nossas redes sociais, em Vida Mais Fértil, e não percas o próximo episódio. Até já!